convidado.
As Nações Unidas celebram 75 anos numa semana marcada pelo debate geral. Apesar do simbolismo do aniversário, o encontro assume um formato digital por causa da pandemia. Pela primeira vez, os líderes mundiais não se vão juntar em Nova Iorque. Os discursos foram gravados e vão, durante esta semana, ser transmitidos de forma online. Alguns analistas apontam que o formato pode minimizar a importância do ponto alto da política mundial. Adelino Maltês, professor de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Lisboa, afirma que não importa o formato, mas sim o fundo da questão. Marcada por ciclos de ameaças e isolacionismo norte-americano ou ainda pelo regresso dos velhos fantasmas da Europa com conflitos entre as grandes potências.
O formato em si pouco interessa, o que interessa é o fundo da questão e a questão fundamental é um mundo que entrou na globalização desde a década de 90 do século passado e que mais de um quarto de século depois está a perder um pouco da esperança. Falta norte, falta rosa dos ventos, com tanto vazio da Europa, com um lugar no mundo como é necessário. Este ciclo de ameaça de isolacionismo norte-americano, quer dizer, o nosso sonho atlântico enrodilha-se. Na Europa voltam velhos fantasmas de conflito entre as grandes potências e nós vamos assistindo, envelhecidos, no meu caso, um pouco tristes, mas achando que a esperança vai florir outra vez, desde que saibamos resistir, em Europa, fundamentalmente, e em espaço atlântico. Não há que perder estes sinais que ajudaram a transformar o mundo e, sobretudo, nos deram mais paz. Não digo o fim da guerra, mas mais paz.
Há esperança nos líderes que temos hoje? Fala de esperança.
Há sempre, em todas as épocas, quando a humanidade está em crise, arranjamos a desculpa de não termos líderes à altura. Os líderes fazem-se perante as circunstâncias e, neste nosso caso europeu, os líderes são uma cooperativa de lideranças. Não são personalizados e temos que nos habituar a ter homens que não são de gênio, mas que juntos uns aos outros podem fazer um gigante.
Falou do formato que no fundo não interessa, interessa realmente as questões de fundo e o conteúdo que vai ser discutido destes conflitos, mas também em plena crise sanitária em que o mundo está muito fragilizado, onde as desigualdades se acentuaram, é um momento em que os líderes se vão reunir e enfrentar realmente o que está a acontecer. É uma oportunidade também que vai acontecer nos próximos dias, ou não?
Vai ser difícil, porque o que se agravou foi a pobreza, a doença, o sofrimento. Os instrumentos que a humanidade dispõe, apesar da organização global, que tem sido um fator fundamental, que é a OMS, nos ter ajudado e ter aplanado muitas divergências entre potências, acho que ainda estamos debaixo do túnel de passagem e ele vai ser mais longo do que prevíamos. As frases que hão de salvar a humanidade são aquelas que nos dizem que temos que ser persistentes, porque o mal vai durar, e temos que fazer uma grande cadeia de união, e eu como português revejo-me totalmente nas posições do secretário-geral da ONU, o português António Guterres, que silenciosamente, ele que gosta tanto de falar, nós chamávamos em Portugal o picareta falante, a palavra tem sido usada com alguma sapiência, certa amargura, mas sobretudo resiliência, porque vamos atravessar um túnel. E as ameaças de alguns loucos populistas são grandes, mas eu acho que os portugueses dobraram o cabo das tormentas e depois mudaram-lhe o nome para Cabo da Boa Esperança e isso pode nos acontecer.
Fala de um túnel longo, daí a importância da união em oposição ao fragmento. António Guterres, que apela ao maior diálogo global de sempre sobre esta cooperação mundial e o papel da construção de um futuro que pode indiscutivelmente passar, segundo ele, pelas Nações Unidas.
mas que passa, sem dúvida, e é pena que organizações internacionais como as Nações Unidas ou nós, com as instituições da União Europeia, não digo supraestaduais, mas neste momento quase confederação, elas têm que ser pedras firmes que vejam que há problemas gravíssimos, quer dizer, que estão piores dia a dia e que às vezes não falamos porque não aparecem no telejornal, os refugiados, os migrantes, os pobres, os doentes. E aqui é um problema de sermos um pedacinho mais homens. Homens ser homens, quer dizer. E, portanto, e os homens só juntos é que podem ajudar. Não vamos resolver o problema dos refugiados, mas temos que dar solução e às vezes ter um bolo para repartir imediatamente. É isso que tem faltado, é instrumentos rápidos de atuação, como se nos pudéssemos esquecer que a guerra é muito mais cara, não é?
Tem faltado luz às Nações Unidas, isto porque a ONU precisa de recuperar a atenção internacional e são vários analistas a dizê-lo.
As Nações Unidas, no mundo bipolar da Guerra Fria, faziam um braço de ferro e equilibravam-se. Neste mundo onde um novo cenário multipolar emerge, demorou mais um bocado a entendermos, mas as coisas boas são sempre de média ou longa duração, nunca são do curto prazo. Portanto, aí o fator esperança é fundamental. E os líderes corretos e o discurso correto, e o que nos falta são organizações universais. Quando vejo atacar a OMS, não percebo que bom nós termos instituições deste género.
Tem havido alguma especulação e nervosismo à volta do discurso de Donald Trump? Há mesmo quem diga que pode vir a pronunciar ameaças de saída dos Estados Unidos nas Nações Unidas, coisa que ele já fez no passado.
Os presidentes passam, os Estados Unidos ficam. E o discurso não é feito a uma só voz, é um discurso que deve ter umas piadas desse género, com direito de autor, mas grande parte do discurso vai ser institucional e vai ser dos Estados Unidos e não do candidato à renovação do mandato na Casa Branca. Eu posso não gostar do Trump, mas diabolizá-lo é dar-lhe força.
E acha que é isso que tem sido feito?
Da parte da Europa, não. Conheço bem o problema para não cair nessa esparrela. Parte de algumas forças, sim, quer dizer, mas não. Isto aqui, os líderes europeus não podem brincar ao fogo. Nós estamos entalados entre o chinês, o Putin, e, portanto, sabemos muito bem qual é o problema e, portanto, é um problema de média duração. E temos que gerir a dependência, porque a Europa não é suficientemente forte para ter um papel de superpotência. Tem que gerir dependências para poder navegar na interdependência.
Apesar de alguns países europeus se terem mostrado contra as sanções norte-americanas impostas ao Irão, e é outro assunto que pode vir a ser discutido nos próximos dias, não é suficiente dizer que não e mostrar-se contra quando existe uma necessidade de dependência, como dizia.
Os caminhos são muito cheios de curvas, não é? Ainda agora este tratado entre Israel e alguns países islâmicos, quer dizer, que é um fator de esperança. Portanto, revela como para se chegar a um determinado objetivo não há linhas retas, há curvas.
Era Adelino Maltês, professor de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, o nosso convidado desta segunda-feira.